Meus irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, lá no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 3. Quinta-feira nós oramos com algumas mulheres, porque nós fomos para a Bíblia ver mulheres que oravam. E na reunião de oração de quinta, nós oramos junto com elas. Hoje, nós vamos pensar um pouco mais acerca deste assunto. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 7. 1 Pedro 3, versículo 7. Quero convidar toda a igreja para lermos juntos esse texto da Palavra de Deus. Leiamos. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar? Senhor, que nós possamos aprender que na Tua palavra nós somos feitos iguais e possamos amar uns aos outros. E este amor possa ser expresso não só na nossa vivência religiosa na igreja, mas em tudo aquilo que nós vivemos, daquilo que entendemos de espiritual, ou seja, toda a nossa vida. E que assim nós possamos, Senhor Deus, proclamar a justiça e o justo, para que cada dia mais a Tua vontade seja propagada e cumprida na vida daqueles que estão ao nosso redor e em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos nesta manhã. Amém. Deste versículo advém um dos maiores, das frases mais criticadas em relação à Bíblia quando se faz o trato da mulher, né? Porque sempre, porque eu tenho certeza que você já deve ter visto aqueles vidinhos onde uma mulher habilidosa em alguma arte marcial dá ali uma surra em um homem e aí fala assim, sexo frágil? Só que não, né? Só que não. E quer dizer que mulher tem força. E você olha assim, mas de onde que vem essa expressão sexo frágil? E você lê na Bíblia e fala, nossa, mas está aqui na Bíblia. Que perigo, que perigo. Só que quando nós olhamos para algumas coisas, nós precisamos entender aquilo que está sendo escrito e qual o seu contexto. Não é à toa que você deve ter visto também numa dessas postagens de WhatsApp, de Facebook, nessa semana, a seguinte frase, né? Uma vez por ano, um homem apanha flores. Né? Dizendo exatamente sobre o Dia Internacional da Mulher. Que os homens, eles estão acostumados, e isso é um costume mundial, não só no Brasil, mas em outros países também, dos homens dar flores para as mulheres neste dia internacional. Né? E aí depois a frase continua, a cada 5 minutos uma mulher apanha. E essa expressão quer dizer de uma realidade muito triste que nós vivemos no nosso Brasil. Mulheres, por serem um sexo fisicamente mais frágil, sim, apanham. Homens, por terem um entendimento errado teológico, batem. E isso é pecado. E isso precisa ser mudado. É interessante que o texto, quando fala para os homens aqui, nós precisamos entender em qual contexto Pedro está falando em relação à mulher ser o sexo frágil. Pedro está falando para uma comunidade de judeus e gregos. O judeu, homem, levantava toda manhã e no seu espelho de bronze, enquanto ele se organizava para o seu dia, ele falava 3 frases. Deus, obrigado porque eu não nasci um bicho, obrigado porque eu não nasci a planta e obrigado porque eu não nasci mulher. Porque o sexo masculino era exaltado na cultura judaica. O filho varão era nobre entre os filhos. Não é à toa que no Velho Testamento, um pai que tem só filhas mulheres, elas precisam depois ir até a instância maior de Israel para pedir a posse da terra delas, porque não nasceu nenhum homem para tomar posse daquela terra. Com a graça de Deus, Deus ilumina ali aqueles líderes e eles concedem aquelas mulheres. E é interessante que um dos resultados do pecado era este. A Bíblia nos diz, eu convido você para abrir a sua Bíblia, lá no capítulo de Gênesis, capítulo 3, Gênesis 3, versículo 16. O versículo diz assim, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. E é verdade, as mulheres sofrem muito mesmo que não tenham apenas o parto natural. Em meio de dores darás à luz filhos. Vamos ler o finalzinho do texto todos juntos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aí alguns falam assim, tá vendo? Tá na Bíblia. Marido tem que governar, tem que estar por cima, tem que mandar na casa. A Bíblia nunca disse que alguém tinha que mandar na casa. Não tem nada a ver com esse discurso pós-moderno e novo de que as mulheres é que mandam porque elas sabem fazer tudo melhor. Também não é esse o discurso bíblico. Mas também nunca foi o discurso de que para o homem ser o cabeça do lar, ele está acima. Porque a representação do cabeça do lar é Jesus, com a sua noiva a igreja. E a gente não vê Jesus assim com a igreja. A gente vê o contrário, alguém que vem, se encarna entre nós, vive entre nós, morre por nós e ressuscita, mesmo nós sendo pecadores, como igreja de Jesus. Nós não vemos esse negócio de cima para baixo de ordenação. Portanto, que em nome de Jesus, se ainda na sua mente há esse mau entendimento bíblico, você possa entender que esse desejo será para o teu marido e ele te governará, é efeito do pecado e não da vontade de Deus entre nós. É porque o pecado entrou, que as mulheres não podem, infelizmente, mais ser idôneas com os homens no seu trato. Porque o texto, quando diz que Deus cria a mulher e faz dela uma auxiliadora idônea, auxiliadora é a função, e nós temos várias funções mesmo na Bíblia, e de fato são diferentes, e a gente pode um dia conversar sobre isso. Mas a palavra idônea significa ombro a ombro, de igual essência, feitos à imagem de Deus igualmente. Igualmente. Portanto, quando nós olhamos para Pedro falando isso, entenda que Pedro está sendo inspirado pelo Espírito Santo para falar para uma cultura judaica, como eu já disse, ou para uma cultura grega que chegava até a reforçar o homossexualismo. Sabe por que na cultura grega era reforçado o homossexualismo? Porque só podia se alcançar o amor pleno entre seres superiores, ou seja, homem com homem. Porque as mulheres eram seres inferiores. Então, numa cultura dessa, completamente dominada por um machismo exacerbado, você precisa falar para os homens cristãos dessa cultura que as mulheres são sexo frágil porque elas eram de verdade. Porque elas eram mortas e nada era feito com seus maridos. Tanto na cultura grega quanto na cultura judaica, as mulheres eram posse dos maridos. Eram propriedade. Se o marido se levantasse e matasse a mulher no outro dia, ele não seria julgado por nada. Era direito dele, porque era dele. Não é à toa que você, tanto quanto eu, deve ficar muito assustado quando nós vemos uma mulher ser pega em flagrante adultério, lá no capítulo de João, no livro de João, e estar apenas ela ali. Como que ela faria um adultério, em flagrante adultério, sozinha? Por que o homem não estava ali para ser apedrejado também? Se a regra era para os adúlteros e não para a adúltera. Porque a cultura é esta. Então, numa cultura desta, é necessário olhar para uma cultura dessa e falar assim, é o sexo frágil, tome cuidado, tenha consideração com ela. E se você voltar à sua Bíblia, lá no texto, o final do texto fala, tratai-a com dignidade, tão digna quanto você. É isso que o texto está falando. Igual a você. É isso que o texto está falando. Por isso que quando Paulo também, que chama a atenção de todo mundo grego e todo mundo judaico, quando ele escreve assim, o corpo da mulher é do homem, todo mundo fala assim, ah, a gente sabe disso. E na continuidade do versículo ele fala assim, e o corpo do homem é da mulher, todo mundo assusta. Arregala os olhos desse tamanho que fala assim, como assim? Então numa cultura dessa que matava mulheres por nada e não eram julgados por isso, era necessário falar que elas eram sexo frágil e que os maridos deviam tratá-las com dignidade. Mas o final do versículo é mais lindo ainda, porque ele diz o seguinte, olha o porquê que deviam ser tratados como iguais um ao outro, porque sois juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe o que Deus está falando aqui? Que se nós como homens não tratarmos com dignidade as nossas mulheres e as mulheres da nossa sociedade, Deus não ouvirá as nossas orações. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Por isso, essa história de mulheres apanharem, e mesmo em meio a famílias cristãs evangélicas, é pecado, é dar ouvido ao diabo e não a Deus. E não só aqui, mas como em qualquer lugar, nós devemos lutar para que isso acabe. E isso é papel da igreja cristã, que entende o homem e a mulher feitos à imagem de Deus, com a mesma dignidade. Por isso que o Pedro está aconselhando aqui para que os homens olhem a mulher como sexo frágil. Não porque elas sejam menores, mas porque elas são iguais. E aí nós entendemos o que Pedro está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo. E eu queria que neste momento nós orássemos pelas mulheres que sofrem, pelas mulheres que apanham de seus maridos, porque não tem trabalho, não tem como sustentar a casa, como que elas vão largar aquele marido opressor? Porque se envolveram psicologicamente numa relação de opressão e por vezes até preferem se manter nessa relação e não vem uma outra saída. Por crianças que ainda são abusadas por pais, por crianças que ainda são abusadas por tios, porque se entendem nessa autoridade por serem homens. Isso não é homem, isso é pecado. Porque o homem é criado em imagem e semelhança de Deus e ama aqueles que são criados, tanto homens quanto mulheres. Vamos orar? Senhor, nesta manhã nós queremos interceder. Interceder pelo nosso país, interceder por culturas, por experiências familiares, interceder por entendimentos errados, mesmo até da Tua palavra, Senhor, misericórdia. Interceder, Senhor Deus, por mulheres que ainda enfrentam só um empurrãozinho, que enfrentam só um tapinha, que enfrentam só uma surrinha. Deus, isso é pecado, isso é horrendo, isso é ação do inimigo entre nós. Pedimos Tua misericórdia aos homens da nossa nação. Pedimos Tua misericórdia aos homens do nosso mundo. Pedimos a Tua misericórdia aos homens cristãos. Para que a começar em nós, nós possamos, como o texto afirma, maridos, a começar em nós, possamos, Senhor Deus, amar, tratar com dignidade, com respeito, com igualdade as nossas esposas, as mulheres da nossa sociedade, e lutarmos por uma sociedade que ame e respeite as mulheres, e uma sociedade de mulheres que ame e respeite os maridos, para que nós possamos, Senhor Deus, viver uma sociedade de igualdade, como a Tua palavra nos ensina, criou, pois, o Deus, o homem, a sua imagem o criou, homem e mulher, nós somos imagem do Senhor, nós somos valiosos para Ti, que nós possamos aprender a nos amar e nos respeitar, e que aonde nós vermos injustiças, maltratos, seja de mulheres com homens, mas em especial o que acontece mais de homens com mulheres, que o Senhor nos levante para interceder e para intermediar, para auxiliar e para orar e para também, Senhor Deus, auxiliar no, na libertação. Porque, Deus, isso é pecado e nós precisamos lutar contra o pecado da nossa sociedade. Que as estatísticas possam diminuir em nome de Cristo Jesus. Que os homens aprendam a respeitar em nome de Cristo Jesus. Porque o Senhor nos ensina isso na Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado e que a cada dia nós não só aprendamos da Tua palavra, mas vivamos por meio dela. É em nome de Jesus que nós oramos, vendo a esperança do Senhor de dias melhores em nossa nação. Em nome de Cristo Jesus. Amém.